Bom dia, Jeff. Bom dia, você ouvinte. Mais um sábado. Um sábado frio lá fora. Tá meio escuro, mas daqui a pouco sai o sol. É a expectativa da criançada que quer ir pra rua, né? Vários eventos acontecem na cidade nesse momento. Mais um Linha Aberta de sucesso. Aqui na recepção, a Carolzinha Ferreira. Na técnica, Geafinho Saikoski. Na unidade móvel, o Luca Listro. No setor comercial, Marcelo Rodrigo Maltauri. Comandando esse time de comunicação, Kaique Agostinho. A partir de agora, até um e pouquinho, nós vamos com o nosso programa Linha Aberta, programa que é líder de audiência e acontece nesse horário, trazendo os nossos convidados. E para minha alegria, nesse momento, quero apresentar aqui o advogado Nelson Pedroso, que faz parte da banca de advogados do escritório do Dr. Valdir Gehling. Vamos trazer, abordar o assunto da Seixinoê. E convidados que vieram da capital, gente, chegaram nesse momento aqui na emissora para participar do Linha Aberta. Por isso que a audiência desse programa, quem faz não sou eu só sou o mero apresentador, quem faz a audiência são os nossos convidados. Pedro, satisfação tê-lo aqui. E vamos conversar um pouquinho dos nossos convidados, vamos falar da Seixinoê. Bom dia, doutor.
Bom dia, Brits. Primeiramente, quero saudar os ouvintes desse maravilhoso programa teu aí, líder de audiência. Quero saudar também a diretoria dessa competente rádio, competente diretoria, diga-se de passagem, e parabenizá-lo, Blitz, aí pelo teu programa, que a gente sabe que é referência em toda a região. Nós vivemos atualmente em nosso país uma conjuntura que só se fala em crise, desemprego, dificuldade, crimes, corrupção. E isso aí está mexendo muito com a mente das pessoas. E é neste cenário que a Seixinoê do Brasil está trazendo para a nossa cidade, nossa região, o maior evento promovido pela nossa filosofia de vida, que se chama Seminário da Luz. O próprio nome já diz, é para trazer luz, para trazer vibrações positivas para os que virem participar, e enfim, para toda a região, que após a passagem deste evento, em todas as cidades onde ele é realizado, coisas maravilhosas acontecem, Brits. Então, vai ser um evento muito importante para a nossa região. Vai acontecer no dia 7 de setembro, no Clube Aliança, em Porto União. E como preparativo para este evento, nós teremos no dia de hoje uma conferência maravilhosa com preletores que vieram de Curitiba, que já vão fazendo preparativo para esse grande evento. Então, a gente, a partir de agora, vamos passar a bola para os nossos amigos preletores, que estão preparados aí para orientar sobre esses dois maravilhosos eventos e falar bastante sobre o que é a Seixinoê. Então, a partir de agora, eu gostaria de apresentá-los aí, em princípio, é o preletor
Ricardo Vicente
e Walter Otaviano Ferreira Júnior. Como é que é o nome do nosso amigo aí?
Edson Souza de Oliveira.
Esse é o time que veio de Curitiba e está preparado para responder todos os questionamentos. Então, passamos a bola para eles.
Que bom, então. Vou trocar de microfone aqui para deixar nossos convidados mais à vontade. Vamos começar apresentando aqui o nosso preletor. Então, começamos com o Ricardo Vicente?
É? Isso.
Então, começamos com o Ricardo. Satisfação tê-lo aqui na emissora, Ricardo. E o Pedro já me dava uma aula do que é Seixinoê. Quando foi criada, quem foi Masaru Taniguchi. Eu pergunto para você, Seixinoê é uma religião ou uma filosofia? Bom dia.
Bom dia a todos, né? Bom dia a todos os ouvintes. Agradecer imensamente aí pela oportunidade, né, que a rádio nos dá de realmente estar falando um pouco mais sobre a Seixinoê. Agradecer ao Brits, né, por esse espaço aí, né, que nos sirva de que a gente possa estar divulgando, né? Então, assim, uma das principais dúvidas, às vezes, é o que é Seixinoê, né? É se a Seixinoê é uma religião ou se ela é uma filosofia, um estilo de vida, né? Então, assim, não tem uma forma definida para a gente poder dizer se Seixinoê realmente é uma religião ou não, né? Não tem nada contra, né, se a pessoa interpretar como uma filosofia de vida, desde que ela realmente esteja de acordo e siga todas dos ensinamentos que a Seitianaya passa e possa realmente mudar a sua vida, né? Adotá-la como uma religião também, né? Hoje nós temos ela como uma religião, particularmente, né? Nós que somos dirigentes, né, dessa entidade. Então nós adotamos como uma religião porque nós temos vários cerimoniais, né? Seitianaya faz batismo, faz casamento, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? E tem algumas pessoas que vão como uma filosofia de vida e tem algumas pessoas que levam realmente como um modo simplesmente de pensar positivo e que faça diferença na sua vida. De qualquer uma das formas, não está errado, né? Desde que a pessoa realmente possa aplicar na sua vida e fazer a diferença. Nós estamos aqui não para trazer as pessoas à Seitianaya, mas para levar o ensinamento da Seitianaya a todas as pessoas que quiserem realmente ser felizes, manifestarem realmente o que elas vieram fazer aqui na face da Terra, né? Manifestar felicidade, alegria, prosperidade, saúde e fazer isso daí no seu cotidiano, no seu dia a dia. Né? Então o Seitianaya pode dizer que é uma religião, pode dizer que é uma filosofia e pode também dizer que é um modo feliz de viver, né? Que a gente pode levar para a vida toda.
Né? Que bacana. O Otto Júnior já esteve aqui no emissor, estava me lembrando dele, ele se lembrou também que veio aqui com a dona Capeixoto, com a Maria. A Ana Maria é uma mulher de bem com a vida. Eu acho que a Seitianaya mostra isso, porque ela sempre está feliz, ela está sempre de bem com a vida. Né? Bom, quais transformações vivenciadas por quem pratica a Seitianaya?
Primeiro, bom dia, bom dia. Brito, satisfação estar no seu programa. Quero agradecer ao Pedroso também, que nos abriu essa possibilidade. É uma alegria muito grande estar aqui com o nosso querido amigo Ricardo Vicente, com o Edson também. Chegamos agora há pouco de Curitiba. E, sem dúvida nenhuma, as mudanças na vida das pessoas, Brits, ocorrem justamente pela mudança da postura mental. Então, todas as pessoas, nós vivemos no mesmo mundo, no mesmo, às vezes até na mesma cidade, na mesma casa, mas dependendo do modo como ela encara a sua vida, ela pode ser uma vida de muita qualidade. Então, o que diferencia a vida das pessoas hoje é a atitude mental que elas têm perante a própria vida. Então, uma das coisas que a Seitianaya nos ensina para que haja essa alteração de consciência, no sentido de ver positivamente, é um dos elementos fundamentais que a Seitianaya nos apresenta, é justamente o sentimento de gratidão. Tem muita pessoa, viu, Brits, que só reclama, e quanto mais reclama, mais coisa aparece para reclamar. E aí, vai lá na Seitianaya, começa a entender que a vida ela é atraída de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu falo, e à medida que eu mudo o modo de pensar, de falar e de entender a vida muda também, porque tudo é semelhança, os semelhantes se atraem. Então, à medida que você começa a agradecer a sua vida, as portas abrem naturalmente. Então, a Seitianaya nos ensina, como muito bem falou o Dr. Ricardo Vicente, nos ensina sobre a ciência mental. A vida da gente, Brits, é uma ciência. Os pensamentos, vibrações, são energias que fazem mover o nosso universo. Então, tudo começa dentro de cada um de nós. E esse sentimento de gratidão, sem dúvida nenhuma, é uma maneira muito forte que a Seitianaya tem de mostrar para que as pessoas, mesmo em momento de crise, como o Pedroso falou no início dessa exposição, a crise, na verdade, são conjugação de dois caracteres na China. Em chinês, crise significa oportunidade mais perigo. Então, toda crise vai oferecer uma oportunidade de fazer diferente. E só está aberto a fazer diferente quem sai da zona de conforto e quem tem o espírito empreendedor. Então, a Seitianaya, independente da religião de cada pessoa, porque nós não temos sectarismo religioso, sabe, Brits? A Seitianaya é um caminho grandioso que permite, por exemplo, hoje na conferência, daqui a pouquinho o Ricardo vai falar o endereço, mas na conferência que teremos hoje à noite, vai ser uma conferência principalmente para as pessoas de primeira vez que nunca ouviram falar na Seitianaya, porque nós vamos apresentar para essas pessoas em duas palestras um modo diferente de enxergar a vida. E esse modo diferente, sabe, Brits, permite alteração na sua consciência. E quem muda a consciência, muda o estado das coisas. Olha que interessante, Brits. Primeiro, eu mudo o meu estado de consciência. E no segundo momento, o estado das coisas se altera. Porque tudo é frequência, tudo é energia. Tem pessoas, né, que não têm fé. Mesmo não tendo fé, os princípios universais são os mesmos. Então é interessante como isso acontece, né? Porque a Seitianaya, ela tem uma característica que é nos ensinar a agradecer para que as coisas consigam, comecem a abrir na vida das pessoas.
Que bacana isso. Hoje eu estou conversando aqui com o pessoal da Seitianaya. Hoje vai ter uma importante palestra, né? E estamos se preparando para o Seminário da Luz, que vai ser no dia 17 de setembro, lá no Clube do Alto da Glória, no Clube Aliança, onde se espera mais de 500 pessoas no mês de setembro. Quero falar com o Ricardo Vicente, quais são os princípios éticos e religiosos da Seishinui?
Assim, podemos falar que Seishinui é uma das principais, um dos principais pilares, né, que a Seishinui traz para nós, é distinguir muito bem o mundo da imagem verdadeira, que seria um mundo perfeito criado por Deus, né? Podemos falar que o paraíso, o Jardim do Éden, Terra Santa, né? Então o nome que a gente vai adotar não importa, né? O importante é que a gente saiba que é um mundo perfeito criado por Deus, né? Na Seishinui nós identificamos como o mundo da imagem verdadeira. Esse é um dos pilares realmente que a Seishinui faz uma distinção muito grande. Então nós acreditamos que o que existe realmente é somente Deus e o que vem de Deus, né? Então esse é um dos principais pilares aonde realmente nós estamos embasados. O segundo pilar que a gente poderia dizer, né, que nós nos baseamos, e isso leva toda a nossa regra de conduta, toda a linha ética que nós adotamos, né, é que este mundo é manifestação da nossa mente. Então, se queremos ter um mundo feliz, este mundo fenomênico, esse mundo onde vivemos, onde muitas vezes a gente se depara com situações felizes, infelizes, situações de prosperidade, de carência, é que este mundo, na verdade, é manifestação da nossa mente. Quando nós entendemos só esse fato, que o que acontece na nossa vida, ele parte de mim, sai de mim, né, para o meu exterior, é o meu mundo interno que se reflete, eu começo a entender que o primeiro ponto, como o protetor Walter falou, né, o primeiro ponto que eu devo entender e que vai reger as minhas decisões, as condições que eu devo realmente tomar para que as decisões minhas sejam acertadas, é a minha postura mental. Como eu encaro as dificuldades, de que forma eu vejo realmente todas as oportunidades, a gente muitas vezes fala dificuldades, mas são oportunidades de crescimento para desenvolver realmente a minha alma. Muitas vezes, fenomenicamente, materialmente, pode até parecer que eu estou perdendo alguma coisa, mas eu estou crescendo, aprendendo mais a viver em harmonia com as pessoas, a ter relações melhores com as pessoas, para que a minha vida siga em diante. Então, esse pilar, que o mundo fenomênico é reflexo da minha mente, já poderia mudar a minha vida. Nós poderíamos falar até de uma forma diferente, né? Tudo que eu semeio, eu vou colher, né? E quando nós entendemos desta forma, fica muito fácil, né? Uma regra praticamente quase que agrícola, né? O agricultor sabe que se ele plantar ali uma semente de trigo, ele vai colher trigo. Ele não vai esperar colher soja. Né? Mas muitas vezes nós fazemos erroneamente, não entendemos isso. Queremos colher prosperidade, mas estamos semeando através das nossas palavras a carência. Ficamos reclamando, falando somente da falta e esquecemos de agradecer aquilo que nós já temos, a vida, né, que nos é dada e que Deus abençoa todos os dias, nos dá de presente um dia todo para que nós possamos fazer diferente. Né? E o terceiro pilar que nós nos baseamos também, para que a nossa vida siga sempre adiante, a Seishinui acredita que na unidade de todas as religiões na sua essência. Todos os caminhos, né, nos ensinam realmente a verdade. Basta que a gente interprete de forma correta, basta que a gente coloque todos os princípios numa linha ética para levar adiante a minha vida em condições de harmonia com as pessoas, respeitando as pessoas, fazendo com que cada um possa realmente se desenvolver. E dessa forma, então, nós temos um mundo harmonioso. Né, e feliz. Né? Nós não queremos trazer todas as pessoas para debaixo do rótulo Seishinui. Nós queremos despertar nas pessoas o sentimento de que elas são filhas de Deus, independente de onde elas estejam. Levar a verdade a todas as pessoas para que elas possam ser felizes. Essa é a nossa missão. Né? A nossa linha ética, todos os nossos vamos dizer, ações que nós fazemos, nós baseamos nesses três pilares. Estando dentro desses três pilares, tudo aquilo que nós fizermos, nós não vamos interpretar nem como bom, nem como mal, né? Porque nós acreditamos que isso não existe. São situações na nossa vida que sempre vão caminhar para o bem absoluto que Deus nos criou, né? Fazer com que a gente realmente seja feliz. A nossa principal meta é fazer com que a humanidade seja feliz, com que a humanidade possa realmente viver a missão que ela veio aqui, né? Viver uma vida feita, uma vida maravilhosa que Deus nos deu. Né? Então, Seishinui é isso, né? Fazer com que todas as pessoas sejam felizes.
E não sei se eu que sou meio cético e acredito em muita pouca coisa, mas sou extremamente religioso no aspecto de pedir para Deus, agradecer a Deus o meu dia, a minha noite, rezar para os meus filhos, rezar para as crianças que não passam fome, não passam frio. Mas, na verdade, eu estou me sentindo tão bem aqui com vocês, que eu acho que aprendi que o principal objetivo da Seixinuê nada mais é que você viver feliz, cara. Com você e com o trem. É isso?
É verdade, Brits. A alegria, a felicidade, você toca num ponto muito importante também. É, a gente está aí na Seixinuê há muitos anos, a gente faz palestra no Brasil inteiro, e tudo de maneira voluntária. Nossa, né? A profissão não é essa, o Ricardo Vicente, que falou agora, é empresário, eu sou da área do direito também, sou professor universitário. Então a gente tem uma vida de bastante movimento, graças a esses conceitos e princípios que a Seixinuê nos oferece, justamente para que nós possamos, onde nós estivermos, emanar uma atmosfera de alegria e de felicidade. E o ponto da felicidade que eu queria mencionar com seus ouvintes, que merecem essa informação de qualidade, é que felicidade, em japonês, olha que interessante o ideograma japonês, Brits, felicidade é saiwai. E saiwai significa expressar aquilo que é original. Então felicidade não é um caminho que eu recebo, felicidade é o caminho que sai de mim alguma coisa para oferecer para outras pessoas. Então quantas pessoas na humanidade, como bem falou o Ricardo, ficam esperando a felicidade chegar. Só que felicidade não é um caminho que chega até mim, felicidade é algo que sai de dentro de mim, originariamente, para que eu possa ajudar alguém ou servir a outras pessoas. Aí quando eu sirvo, quando eu ajudo, é aí que eu sinto a verdadeira felicidade. Então é interessante como a humanidade, ela espera, muita gente espera que as coisas aconteçam, mas está tudo dentro dela. Precisa ser acionado através de uma postura, de um gatilho mental, através de uma atitude, para que as coisas consigam chegar até você. Então a gente tem muito claro, e hoje vai ficar bem claro na nossa conferência à noite, que todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui em União da Vitória, todas as pessoas do mundo inteiro, elas têm o que nós chamamos na Seixinuê de protagonismo. E quantas pessoas hoje são vítimas de si mesmo, Brits? As pessoas se auto-vitimam a pretexto de mostrar a si mesmo o quanto precisa sofrer. Porque tem pessoas que têm conceitos errôneos e não precisa disso. Nós, como disse muito bem o pretor Ricardo, todos nós somos filhos de Deus. E a própria linguagem utilizada revela a positividade da crença que a gente tem. Então todas as pessoas, independente do que aconteça, independente de sua religião, todos são filhos de Deus. Agora, descobrir essa natureza verdadeira, essa natureza perfeita e expressá-la, aí depende de cada um. A disciplina, o treinamento, a capacidade que ela precisa para se organizar. Porque o filho de Deus não vive de qualquer jeito. Ele não faz de qualquer jeito, ele é uma pessoa ética, uma pessoa organizada, uma pessoa que acorda de manhã cedo e dá boas risadas. Não sei se você sabia, Brits, na Seixinuê, já que você falou em felicidade, que é um ponto muito interessante, nós temos o treino do riso. O treino do riso, a gente aprende a rir na Seixinuê, é uma palavra, no seu ouvido que está nos assistindo, agora nos ouvindo, ele pode fazer agora aí, tomando café, com os filhos, com a sogra, principalmente com a sogra, meu amigo. Você,
só gratidão.
Só gratidão. Você pode expressar as seguintes palavras. Uá. Então essa palavra, uá. É o treino do riso. E quando você treina, o Brits, o universo sente isso. E quando o universo sente, ele reage da mesma forma. E vai te apresentar situações onde você vai precisar rir. Porque a alegria é, como disse bem o pretor Ricardo, uma das características de Deus. Deus é alegre. É uma energia, é uma vida alegre. Então essa... Fazendo reiteradas vezes, a pessoa se cura de todas as coisas. São inúmeros relatos que nós temos na Seixinuê de pessoas que começaram a fazer o treino do riso e se curaram de inúmeras enfermidades. Porque a primeira cura não é a do corpo, é a da mente. Quando a pessoa muda o estilo de vida, quando a pessoa muda o estilo mental, por exemplo, começa a fazer, começa a ter esse treino do riso, começa a dizer a palavra muito obrigado, aonde vai só fala muito obrigado, às vezes tem pessoas que dizem, nossa, você fala na Seixinuê, você ficou meio doidão, né? A pessoa não conhece, né? Por quê? Porque a Seixinuê, ela transcende o senso comum. Ela não fica olhando os fatos, tentando mudar fatos. A Seixinuê muda o que há de mais importante, que é a matriz mental, são os conceitos e crenças das pessoas. E quando você muda os conceitos e crenças, você transforma a vida das pessoas. Então, o Seminário da Luz que nós teremos em setembro é uma grande oportunidade de mudança de conceitos. A conferência que nós teremos hoje à noite é uma primeira aproximação para as pessoas que vêm pela primeira vez. Nós estaremos lá, podemos conversar ao final da palestra com você que não conhece a Seiichi Noe. Então, assim, estamos à disposição. E felicidade, viu, Brits? É o ponto-chave e é uma coisa que as pessoas não compram ainda no mercado e eu acho que não vão comprar tão cedo.
Ah, que bacana ver isso. Conferência realizada hoje vai ser que horas, Pedroso? Na Unespar.
Na Unespar, às 20 horas. É, dentro de um projeto filantrópico que a gente sempre adota na Seiichi Noe, aos convidados que lá comparecerem, nós estamos solicitando, Brits, que hoje nós estamos dizendo que leve 1 quilo de alimento não perecível, que nós iremos doar para a ADAD, sabe? Para a Associação de Dependentes de Alcoólicos, né? E a gente vai doar para eles. Então, é o único custo. Para muito benefício que vai ter. Então, hoje, às 20 horas, numa das salas da Unespar, que é em frente da catedral, ali na praça, em frente à catedral.
Olha, gente, oportunidade ímpar de você conhecer um pouquinho mais da Seiichi Noe. Na Unespar, às 20 horas hoje. A entrada, 1 quilo de alimento não perecível, que vai ajudar o pessoal da DAD, que tanto ajuda, precisa da nossa comunidade. E é uma aula realmente de vida, uma experiência de vida que nós estamos tendo aqui. Eu muito mais ainda, porque às vezes eu fico pensando, até em velório, quando o cara morre, Deus quis assim, viu, mas esse Deus não é o meu, rapaz, porque Deus que quer que o cara morra, a pessoa que você gosta, esse Deus eu não quero pra mim, cara. E interessante que tem maneira, o espírita aceita de uma maneira diferenciada do que o católico, a morte, tá? Como é que a Seiichi Noe vê esse aspecto desse... Eu, por exemplo, tenho medo de morrer, barbaridade, mas não sei quando é que eu vou, graças a Deus que eu não sei quando é que eu vou morrer. Né? Mas essa abordagem de Deus quis assim, mas que Deus que quer que uma pessoa que se ama morra, cara? Um Deus ruim esse Deus eu não quero. O espírita, por exemplo, é preparado, ele já pensa que, né, na reencarnação, o católico na ressurreição. Como é que a Seiichi Noe vê esse lado? O outro lado da vida, sair dessa vida e ir para outra vida.
Muito bom, Brits. É comum, né? Uma pergunta comum, muitas vezes uma dúvida grande da humanidade como um todo, né? Essa interpretação, muitas vezes, até como nós vemos Deus. Em que Deus nós acreditamos, né? As pessoas acreditam em Deus, mas em que Deus nós acreditamos? Muitas vezes o nosso conceito de Deus é um Deus que se incomoda, por exemplo, ou perde o seu tempo, né? Anotando tudo aquilo de falha que nós fazemos num livro, para depois, num determinado momento, nos cobrar aquilo, né? Algumas pessoas acreditam que existe algo contrário a Deus, né? Existe uma força contrária a Deus, né? E que num determinado momento essas duas forças vão se confrontar e vão optar, eu vou para um lado ou vou para o outro, né? Então esses são conceitos que a humanidade tem e que muitas vezes faz com que a humanidade realmente tenha esse caminho triste, um caminho muitas vezes da infelicidade, da carência, da falta, porque ela acredita num Deus que castiga, num Deus que cobra, num Deus que não é justo, porque muitas vezes nós olhamos e falamos, poxa, se tudo aquilo que eu semeio eu colho, meu vizinho... né? Muitas vezes ele não faz o mesmo que eu, não tem a mesma fé, é totalmente alheio à religião e está colhendo tantas coisas boas, né? Então isso tem um pouco a ver com como a Seiichi Noe vê realmente essa, nós não chamamos de morte, mas passagem, né? Para um mundo espiritual. Então quando a pessoa passa para um mundo espiritual, não seria a morte, para nós não chamamos morte, mas nós falamos que é o nascimento no mundo espiritual. Então nós acreditamos também em reencarnação, porque nós acreditamos que a nossa vida é eterna, né? Nós estamos usando esse corpo apenas de passagem para que nós possamos expressar Deus, né? Mas num determinado momento esse corpo ele já não vai nos ser útil mais, né? Vai envelhecer, vai ficar um pouco mais lento, vai ficar um pouco mais difícil, e num determinado momento nós vamos ter que ascender a um plano maior para que nós possamos ter liberdade realmente de ter novas experiências. Então nós acreditamos que a morte, na verdade, é o início de uma nova vida. Uma vida num outro plano, não diferente desse, porque também lá nós vamos ter muitas lições, nós vamos ter que estudar muito, nós vamos ter que aprender muito, tudo dentro daquilo que nós aprendemos, aquilo que eu tenho de conceito, aquilo que eu tenho de princípio de vida, eu levo para esse lado. As pessoas que acreditam que realmente estão doentes, no mundo espiritual, elas também vão continuar. Então, nós queremos que as pessoas tenham esse momento de aprender, porque senão tem muitas que vão falar assim, ah, tá, então se eu vou partir para uma nova vida, vou aproveitar aqui que depois eu acerto as contas lá, né? Mas ele não percebe que lá as contas vão ser muito mais pesadas, né? Para nós acertarmos. E isso não é uma determinação de Deus. Deus nos ama tanto que Ele é justo. Ele colocou leis para que nós possamos seguir. Desde que nós seguimos essas leis, é como se nós falássemos de leis simples que nós temos aqui na natureza. A lei da aerodinâmica, né? Imagine se a lei da aerodinâmica servisse apenas para o Brasil, eu não iria pegar um voo internacional, né? Porque senão o avião iria cair. Então as leis existem para que nós possamos ter a certeza de que se eu fazer as coisas corretas, eu vou colher coisas boas, né? Essa é a certeza que Deus nos deu. Mas também Ele nos deu o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. As nossas escolhas determinam se o nosso futuro vai ser feliz ou infeliz. Dependendo das nossas escolhas, nós vamos ter uma passagem tranquila para o mundo espiritual, porque nós vamos adentrar a um plano mais elevado, né? Então, ter medo da morte, eu sempre falo assim, eu sei que eu vou para um outro plano, né? Mas Deus pode atrasar um pouquinho a minha passagem, porque eu tenho muita missão aqui ainda, né? Para fazer com que realmente todas as pessoas possam fazer. Mas aí vem um grande detalhe. Detalhe, né? Se você quer ter uma longa vida, né? Seja útil às pessoas, faça realmente o bem, né? Seja sempre o segundo mandamento de Cristo, né? Amar a Deus, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se ame primeiro, né? Se ame primeiro, mude a sua vida, faça com que sua vida seja realmente uma vida digna, uma vida de felicidade, uma vida plena, com prosperidade, que você realmente possa ter saúde mental, física, né? Para ter uma vida bem tranquila. E faça isso ao próximo também. Quando você faz ao próximo, o mais feliz é você. Né? Quantas pessoas aí, o professor Walter falou sobre a alegria, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho nada a oferecer. Mas você tem o seu sorriso, a sua alegria de dizer bom dia para as pessoas. Tem muitas pessoas que ao serem cumprimentadas com um bom dia, elas nos respondem, né? Só se for para você. E realmente para mim é um bom dia, né? Agora, infelizmente, se para ele não é, nós temos que ensinar a ele que enquanto ele tiver essa mentalidade que não é um bom dia, ele vai ter uma vida infeliz, né? Está semeando a semente da infelicidade, colhendo e não sabe que tem que simplesmente mudar a colheita. Não está feliz com o que está colhendo, mude a colheita, mude a sua atitude mental, né? Então nós estamos aqui hoje em união, né? Para realmente trazer essa mensagem, né? Que nós somos senhores do nosso destino. Se o nosso destino não está bom, cabe a nós fazermos a diferença. Tomar a decisão de estar hoje à noite conosco, né? A partir das 20 horas nesta conferência, para aprender um pouco mais sobre o ensinamento da Seitonoye, já vai fazer diferença na nossa vida, já vai transformar a nossa vida só o simples fato de tomar a decisão, né? E também, né, estar no Seminário da Luz, que vai ser um dos eventos maiores da Seitonoye aqui na cidade de União da Vitória. Nós falamos um evento maior porque ele tem um punho espiritual muito importante, né? Um cunho espiritual realmente de levar a verdade para aquelas pessoas que ainda não conhecem Seitonoye. Então, é o momento de nós convidarmos todas as pessoas, né? Então, esse é o nosso momento de realmente estar fazendo as pessoas felizes.
Que bacana. Hoje, gente, 20 horas, vamos nos par. Veja que conversa agradável, que veja que bacana que vai ser hoje essa conferência no Unespar, às 20 horas. O Unespar aqui na FAF, na frente da catedral, leve um quilo de alimento, não perecível, não leve sal também, não seja sacana, gente. Leve arroz, feijão, café, açúcar, né? E vamos lá participar dessa conferência bacana. Eu quero falar com o proletor aqui, com o Walter Júnior. Eu sei até que para você ser proletor não é assim, de um dia para o outro, é que nem padre, tem que ficar uns 4, 5 anos para ser proletor. E, na realidade, eu tenho uma experiência gratificante de vida, e que eu acredito muito em Deus, até porque Deus me provou isso, eu não precisei provar para Ele. Até que sabe ter feito coisa boa na vida, que Ele me contemplou. Uma retrasada, eu passei muito mal. Fui 18 vezes a Curitiba, fiquei internado lá uns 50 dias no hospital, problema de coração. Digo, mas será que eu vou pensar nos meus filhos? Eu tenho uma filha de 38, um de 34, um de 27. Deus, vou deixar meus filhos, que é tanto curtir isso e tal. E eu sou casado recentemente pela segunda vez, há 10 anos. E minha mulher sempre queria um filho, digo, vai estudar, faz faculdade, vamos pensar depois. Eu estou muito mais para ser avô, mulher, do que para ser pai. E nessas idas e vindas para Curitiba, meu coração 24%, Pedro também tem problema do coração. E eu digo, será que eu vou pro saco meu? Meu Deus do céu, eu não posso, hein, cara. E remédio e tal, e médico, graças a Deus. E Deus na mão dos médicos, né, cara? Esses caras me ajeitaram um pouquinho a vida. E Deus me contemplou com uma filha que vai fazer um ano segunda-feira. Aí que eu digo, Walter Júnior, como é bom você ter um Deus bom. E você, eu acho que deve ter feito alguma coisa boa para ganhar mais um presente de Deus, né, cara?
Ah, não tenha dúvida, Brits. Tem tudo a ver, né, com relação às situações que nos ocorrem, sabe, Brits? Para mostrar que existe sempre algo maior. Nós, seres humanos, nós temos uma tendência de pensar que o que existe é aquilo que eu estou vendo. O que existe são os cinco sentidos. Aquilo que eu consigo ver, pegar, tocar, sentir pelo corpo. E, de repente, a vida nos mostra algo maior. Quando você menciona na sua fala, puxa, mas será que eu vou agora? E vou deixar aí essa minha história com essas pessoas? Então, esse algo maior toca na gente, independente da religião que nós tenhamos ou não. É porque dentro de cada um de nós, dentro de cada pessoa que está nos ouvindo, existe algo muito poderoso, que é o poder do amor. Você não queria deixá-los porque você os ama, Brits. E o amor, ele transcende qualquer realidade. O que cura a vida das pessoas é o amor. O medicamento é amor. A mão do médico é o amor. Por quê? Porque o amor se manifesta também através da sabedoria. Sabedoria médica, sabedoria de estudo, sabedoria da ciência. Então tudo é aliado para expressar o amor. A gente passa por uma situação dessa, Brits, de reflexão, a gente valoriza muito mais depois que volta.
Ah, sem dúvida.
Porque as coisas têm novos significados. O Preto Ricardo tocou num ponto aqui muito importante, queria reiterar. Nós estamos aqui para servir. Você na sua rádio, você serve. E veja que a palavra servir, o radical de servir é ser. Quanto mais você é, mais você serve. Olha que interessante isso, o Brits. E cada um de vocês que está nos ouvindo, uma dica aqui de prosperidade, você quer crescer na sua vida profissional, mas crescer bastante, pense nisso, servir. E olha que interessante, servir, aí depois tem uma outra palavrinha que é serviço. Qual é o radical de serviço? É ser. Quanto mais você for, mais você vai crescer no seu serviço, no seu trabalho, na sua vida profissional. Então isso a gente não só fala como aplica na nossa própria vida. E a gente percebe nessa nossa trajetória, eu tenho 43 anos, nessa trajetória aí profissional, nós só temos que agradecer, a gente ocupa cargos relevantes no Paraná, em razão da minha atividade na Advocacia Geral da União, eu dou aula numa das maiores faculdades particulares do Brasil. Então isso não é à toa, isso é um exemplo de que quem planta colhe. Isso é, a vida tem preço justo. E a gente tem que ter essa percepção de que, aí você toca num ponto, Brits, não vamos esperar, meus queridos ouvintes, acontecer alguma coisa para valorizar o que nós temos. Vamos agradecer, valorizar a história que nós temos aqui agora. Você que nos ouve, se você está do lado do seu pai, da sua mãe, olhe para eles, dê um abraço e fala, puxa mãe, obrigado por você existir. Pai, muito obrigado por você ser meu pai. Porque eu conheço muita gente que daria tudo, sabe, Brits? Para dizer isso para os pais e não pode mais. Então, Seitinoe é realidade, Seitinoe é dia a dia, Seitinoe é olhar para as pessoas que estão ao seu redor e dizer, me perdoa se for preciso pedir perdão. E aí, quando isso acontece, meu amigo, minha amiga, o colorido do dia fica diferente e a pessoa fala, nossa, eu fui lá na Xoxonoe. Quando a pessoa está xoxa, sabe, Hermits, ela vai na Xoxonoe. E aí ela começa a estudar Xoxonoe e começa a perceber que o xoxa era a visão que ela tinha da vida. E aí a Seitinoe vem, abre a visão da pessoa e diz, comece a agradecer, comece a ter afetividade nas suas relações. E esse afeto, essa afetividade abre portas e as pessoas de repente começam a ser promovidas no trabalho, de repente curam-se de doenças, porque o poder do afeto é grandioso e o afeto é algo infinito que está dentro de nós e pode jorrar a qualquer momento. Então são alguns pontos que nós gostaríamos de colocar, Brits, justamente para fazer um gancho. Hoje à noite nós teremos duas palestras, da primeira, o Pretor Ricardo dará a segunda palestra, onde nós vamos trabalhar alguns conceitos relativo a como viver bem com as pessoas, qual é a importância, em especial a minha palestra vai tratar das boas ações, como é que eu trato bem as pessoas, e nós vamos fazer alguns links aí com vida profissional, vida familiar, porque o nosso maior objetivo é dizer às pessoas de todas as religiões, independente da sua religião, você é bem-vindo, que é possível você ser feliz onde você está aqui e agora. Esse é um ponto muito importante.
Hoje, 20 horas, entre no auditório da Unespar, tem aí a conferência da Seixinuê. Eu queria tantas conversas, Pedroso, ainda para perguntar aqui, porque o nosso hall é grande, já estou com nossos convidados na antessala, mas eu queria marcar um compromisso com vocês, se você, o Pedroso, me agendar. Aí vamos fazer uma hora e meia no Seminário da Luz, no dia 17, isso vai cair no dia...
É no sábado.
Nós podíamos fazer um H, né, Pedroso? No dia 17, aí nós ficamos das 10 aqui até as 11h15, 11h30, daí gastamos esse programa, né, porque só mostrou efetivamente a alegria, a felicidade e a vontade de viver. Perfeito. Quando você reza para um país, cara, para o país melhorar, cara, né? E a gente está vendo que nós estamos rezando muito, porque nós estamos num caos, efetivamente, mas estamos vendo luz no fim do túnel, né? Estamos vendo com esse presidente, que antes já foi caneteado, que a justiça está funcionando. E você que é advogado da União, como é bom a gente acreditar na justiça. Porque a justiça, quem faz a lei não é o juiz, não é o promotor, é o político que faz a lei. O juiz e o promotor só tem que cumprir isso. E como é bom acreditar, principalmente, Walter Júnior, o brasileiro voltar a acreditar na justiça. Como é bom que esse país tem que ser passado a limpo. E eu me lembro que estudava aqui no Serapião. Há 60 anos eu seria o futuro do país. Eu estou com 62 anos e não vejo se o futuro chegar. Eu estou esperançoso agora que a minha filha, que faz o ano segunda-feira, que ela veja esse país passar da limpo, que exista realmente lei, que seja cumprido. Tem uma eleição diferente esse ano, uma eleição de 45 dias, que não vai ter pouco dinheiro, porque não vai dar tempo de gastar em 45 dias a dinheirada, porque a justiça vai estar atuante, vibrante. Mas a gente quer um país, se não para nós, né, Voto, mas para os nossos filhos e nossos netos, né?
Olha só, Brits, você tocou num ponto importante. Semana passada, no domingo passado, eu estava num evento da Centinoê para jovens. A Associação dos Jovens fez uma convenção nacional em Novo Hamburgo e em São Paulo. Eu estava em Novo Hamburgo como um dos orientadores e eu tive a grata satisfação de falar para 1.200 jovens sobre o Brasil. A minha palestra, ela versou sobre... Por que nasci brasileiro? E com uma alegria muito grande, a gente construiu essa palestra e uma das toadas, um dos tons que nós falamos naquela ocasião, que nós não podemos confundir o Brasil do momento com a essência do Brasil. A essência do Brasil é maravilhosa, é um país alegre, é um povo alegre, que não pode, por uma questão momentânea de passagem a limpo, confundir o momento com a essência. Então, mesmo que estejamos passando por um momento difícil, um momento onde a lei está sendo aplicada, doa a quem doer, nós não podemos nos desanimar. Ao contrário, temos que focar na essência do povo brasileiro, na essência do Brasil, que é um país eminentemente fértil em todos os aspectos. As culturas vieram para cá. Todas as culturas estão aqui. Então, o que se planta no Brasil se dá. Então, nós temos que agradecer a oportunidade de viver nesse contexto e entender que passamos por um momento histórico, e mais do que isso, não, eu sempre digo, e falei isso naquela ocasião, o Brasil começa no meu coração. O Brasil não é uma situação negativa ou outra que vai tirar essa essência do povo brasileiro de alegria e de felicidade. Não podemos confundir corrupção com essência. Quem comete atos de corrupção está sendo julgado e vai ser julgado pela lei. Nós não podemos justamente nos desanimar como brasileiros e, mais do que isso, acreditar e falar cada vez melhor do país onde nós moramos. Porque uma nação se constrói principalmente com o poder da sua gente. E é isso que nós queremos.
Que bacana isso. Gente, palestra hoje à noite, 20 horas na Unespar. Na fala aí, o Despar, o reitor do Despar, está aqui na sala me esperando, que ele é o próximo convidado do programa Linha Aberta. Eu quero agradecer, Pedroso, você, ao Ricardo. O Edson que não falou nada, Edson.
Não, só eu.
O Edson veio junto ao Ricardo Vicente, ao Walter Júnior, que é um guri, e com toda essa bagagem, essa experiência de falar sobre coisa boa, rapaz, sobre viver, sobre ser feliz. Eu sempre digo, a vida passa tão depressa, tão correndo. Seja feliz, cara. Eu moro num prédio de apartamento que tem 29 apartamentos, 5 blocos. A política é de boa vizinhança. Bom dia, vizinho. Como é que é você? A menina que limpa o prédio. Oi, como é que tá você? Como é que tá as crianças, querida? Cara, isso é política. Política é boa vizinhança. Política que é para esse país é isso. honestidade, trabalho, competência, amor, carinho. Esse é o Deus que é o meu. Se o teu Deus for igual ao meu, nós somos com Deus parecido. Porque é isso que a gente quer da vida, né, Ricardo?
Corretamente, né? Que bom, né? É sempre muito bom a gente poder estar realmente fazendo isso, né? Levando essa verdade, trazendo boas novas, né, para as pessoas, uma esperança maior. É difícil quando a gente perde a esperança. Se a gente perder a esperança, realmente todo o nosso chão ele vai ruir, né? E nós não vamos ter mais fé no futuro, né? Como você falou, né? Às vezes a gente lá atrás, quando jovem, né, nós não podemos perder esse ideal de jovem, né? Estar levando esse ideal, porque nós somos jovens, né? Talvez o corpo envelheça, mas o nosso espírito tem que ser jovem. Enquanto nós tivermos ideal, enquanto nós tivermos sonhos, a nossa vida vai seguir, enquanto nós tivermos esperança. É difícil quando a gente perde a esperança, não podemos perder a esperança. Ter sempre esperança que o futuro melhor está sendo construído agora. Né? Então, se nós queremos arrumar a casa, né, as senhoras que nos ouvem aí, que muitas vezes estão arrumando a sua casa, sabem que no primeiro momento tem que fazer uma bagunça, né? Tem que bagunçar um pouco para que depois tudo fique limpo, arrumado, bonito, né? Então, o Brasil está passando também por um momento realmente assim de estar arrumando a casa, né? Fazendo com que realmente aquilo que existe de fato, que é o Brasil da essência, o Brasil da alegria, o Brasil da felicidade, o Brasil da prosperidade, né? E se nós estamos insatisfeitos com o que nós estamos vendo hoje, é porque nós já temos essa prosperidade, essa felicidade, essa alegria dentro de nós. Nós temos o padrão, que é o padrão da essência divina, né? Nós sabemos o que é bom. Se nós sabemos o que é bom e queremos isso, é porque nós sabemos que isso que está se manifestando, ele não existe. E basta apenas que nós mudemos, que a gente realmente mude a nossa vida, mude o nosso pensamento, que a gente tenha esperança num futuro melhor. Porque a esperança, assim como o amor, somados, eles fazem a diferença e vai fazer com que realmente não só o Brasil, né, mas todas as pessoas, a humanidade como um todo, né, se nós olharmos todo mundo, ele está passando por um momento realmente de transformação. Né? Nós vamos ter aí um mundo novo, falam que o século XXI, o século da espiritualidade, né? E nós estamos apenas começando o século XXI, hein? Imagina que nós vamos ter daqui 10, 20, 30 anos, né? Um mundo cada vez melhor. Né? Então, essas boas novas que a gente veio trazer. Agradecer imensamente, Brit, novamente aí, né? Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui com vocês, agradecer pela emissora também que nos abriu essa oportunidade, agradecer o Nelson, agradecer a toda a diretoria, né? Estão convidados, né, a estar com a gente também, tanto na conferência ou no Seminário da Luz, né, estar com a gente lá. Agradecer também pelo convite, né, de estarmos dia 17
aqui. Está marcado 10 horas dia 17 aqui. Vamos até pagar um café para eles na cozinha, né, Pedroso? Vamos, me chamou no bolso aí, cara. Obrigado, Voto. Obrigado, Vicente. Obrigado,
Yes. Obrigado,
Pedro. Quero te agradecer no fundo do coração por você trazer atração nos meus programas, né? Quando você fala que esse programa tem audiência, não sou eu. São vocês que fazem audiência. Eu, do meu jeito simples de falar, porque se eu falar diferente, cara, o povo não me gosta. Eu tenho que falar do jeito que acorda ver, cara. Não adianta. E olha que nós vamos ser transformados aqui em FM. No começo do ano que vem, a Rádio União vai ser FM. Então, estou me educando para ir falar FM, mas tá difícil. Porque FM é outro linguajar, né? É outra coisa, né? Porque a FM pega em 32 cidades e a nossa União nós estamos pegando em 7 cidades hoje. Então, nós vamos ficar muito grandes a partir do ano que vem. E o meu chefe, você veja como é que é a coisa, né, Bota? Meu chefe tem 31 anos, eu tenho 62 anos. Ele que comanda o grupo Verde Vale Comunicação, que é a Rádio União, a FM Verde Vale e o Jornal Comércio. É um piá, fala 3 idiomas. E o Kaique Agostinho, meu abraço, meu carinho, meu chefe. E ele é que me pega. Vamos falar diferente, Brito. Mas eu não sei, chefe. Não adianta. Não quero me educar agora para poder velho. Obrigado, Pedro.
Obrigado pela oportunidade, Brito. Obrigado aí pela atenção dos seus ouvintes. E quero convocá-los, todos os teus ouvintes, mais uma vez. Se dê um presente a si mesmo. Compareça a um desses eventos da Seitunoe, que tenho certeza que você vai sair muito mais realizado do que você já esteve até os dias de hoje. É um convite especial que eu faço para você. Vá a um desses eventos. E muito obrigado pela atenção de todos.
Então não se esqueçam, nós paramos hoje 20 horas a pré-fala da Seitunoe, gente. 20 horas hoje, leva um quilo de alimento não perecível. Jefinho, voltamos já já.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483, 3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.
Vem aí a maior festa da região. Nona Festa Nacional da Costela. De 7 a 11 de setembro no CTG Fronteira da Amizade. 5 dias de muita diversão, gastronomia, festival de food truck, expositores, passeios de helicóptero, apresentações artísticas e bailes com os grupos Fogo de Chão e Os Mirins. E ainda, shows nacionais com Bruninho e Davi. Marcos e Belucci.
Tô namorando todo mundo. 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo.
E Zé Neto e Cristiano.
E afogando no ar.
Patrocínio Copel, Sanepar, Sicredi, Grupo Verde Vale de Comunicação. Apoio Prefeitura Municipal de União da Vitória.
É imperdível. Supermercado União com super ofertas. Tudo a preço de reinauguração. E para ficar ainda melhor, estamos com um novo horário de atendimento. De segunda a sábado, das 8h30 às 21h. E domingo, das 9h às 21h, sem fechar para o almoço. Omo, 1 quilo, R$ 6,99. Costela Minga, 1 quilo, R$ 10,59. Skol, com 18 unidades, R$ 28,62 no PEC. Café Melita, 500 gramas, R$ 8,99. A cada dois cafés, você ganha um leite Tirol de 1 litro grátis. Nescau 400 gramas, R$4,99. Linguicinha Fricasa, R$8,49 o quilo.
Nota Paraná, não tem como não ganhar.
Eu tenho que acreditar,
essa sorte vai chegar.
O Nota Paraná já é um sucesso. O Márcio Tiari, de Terra Boa, ganhou R$80 mil.
Sabia que tinha os prêmios, mas não esperava. Foi realmente uma surpresa boa.
O próximo ganhador pode ser você. Peça sempre CPF na nota e cadastre-se no site.
Nota Paraná.
Governo do Paraná.
Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou pousar. Que é muito tarde a chuva de...
Aí, bora então, gente. Quero agradecer meus convidados. Volei Garcia Chances, que é diretor do NISPAR, estava esperando de fora. Está aqui na sala já principal. Doutora Daniela Masnick, também presidente da OAB de Portão, que vai falar junto com a gente. Mas antes, preciso convidar você para o jantar árabe que vai acontecer na Catedral hoje. Quero mandar um forte abraço à equipe da pessoa Bax, porque a colônia árabe vai estar toda lá, rapaz do céu. Carneiro, capta, charutinho, quero comer uns 30. Quibe cru, quibe frito, esfirra aberta, esfirra fechada, tabule, pão árabe, patês de bangagnush. Vamos comer esse troço também. Grande bico, coalhada e duas sobremesas árabes. Hoje, depois da missa, tem que rezar primeiro. 20 horas, tem cartões à venda, gente, ali na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Meu cartão está garantido, foi garantido não por mim, pelo Marcelo Montoro, mas eu vou estar lá hoje à noite, que o pessoal está pegando junto para recuperar a nossa catedral. Primeiro, meu bom dia ao Wanderlei Garcia Santos, diretor da Unespar, da nossa FAF, Campus de Auditório, Unespar. E eu até falava para ele antes que uma história bacana, ele começou na faculdade quando o moço foi estudando, crescendo, fez faculdade e virou funcionário da faculdade. E ele é o único do Paraná, que eu tenho conhecimento, que virou reitor. E pela terceira vez consecutiva, reeleito a dirigir uma importante faculdade, que para mim parece que é a segunda do Paraná, criada pelo então deputado Aníbal Cunha naquela época. Meu reitor, a satisfação, desculpa fazer você esperar um pouquinho, porque só estava empolgado aqui da Seixo Noé, que vai ter uma palestra hoje à noite na tua faculdade, no Salão Nobre. Como é que foi de Curitiba ontem? Eu liguei para você estava em viagem. O que, que foi fazer em Curitiba? Me conta.
Bom dia, Brits. Bom dia, ouvintes. Realmente é um prazer estar novamente aqui, Brits. Quero agradecer o apoio que a rádio tem dado ao nosso campus para divulgar nossas atividades. Sempre que precisamos, estamos aqui. Um agradecimento a você, à equipe toda da rádio. É, nós estivemos essa semana em Curitiba, cumprindo uma reunião ordinária do Conselho de Administração da Universidade e também do Conselho Universitário da Universidade, onde nós estivemos aprovando alguns regulamentos e também duas criações de cursos nos campos da Universidade, um curso de Direito em Paranavaí e um curso de Museologia no campus da EMBAP em Curitiba. É, foram reuniões bastante proveitosas, estivemos lá de terça-feira até na quinta-feira, correu tudo tranquilo. A parte administrativa da universidade vai bem, né? Apesar das dificuldades que nós enfrentamos, está indo bem, graças a Deus.
Está vendo até no Jornal Comércio, uma matéria da jornalista Bruna Cobos, que a Unespar tem 7 campi pelo Estado e em todos eles a redução na verba de custeio com relação ao passado chega perto de 10 milhões. Neste ano foram entregues para os campis cerca de 8 milhões e 900 mil, mas o valor necessário para suprir as necessidades de toda a estrutura seria o dobro desse valor, segundo a Reitoria de Finanças. Como é que está esse impasse junto ao governo? O que está acontecendo?
Bastante difícil, Brito. É, nós estamos numa situação bastante complicada na universidade. Eu vou falar em nome da universidade, não exclusivamente do campus de União da Vitória.
É porque todos estão sofrendo, né?
Todos. É o mesmo sofrimento para todos. Alguns mais, outros menos, né? No nosso caso, nós ainda estamos um pouco em melhores condições do que em outros campus, que nós não temos aluguéis para pagar, não temos essas coisas. A situação é bastante complicada na questão de serviços terceirizados. No nosso caso, limpeza, informática, segurança, que estão todos em atraso, né? Nós temos aí 3 meses de atraso no serviço de manutenção de limpeza. Nós temos campis que estão devendo aluguéis já há 9 meses, né? Não tem estrutura própria, estrutura física própria. Então a situação está chegando num ponto que nós não teremos, se o governo não repensar esse repasse de recursos, aumentar esse recurso que está destinado até o final do ano, com toda a certeza no final do mês de agosto a gente terá que suspender as atividades, por falta de pagamento, até de estagiários para que exerçam suas funções nos campos da universidade.
Eu conversei com o chefe da Casa Civil, o deputado Valdir Rossoni, pelo menos pelo que eu pude entender da conversa dele, foi que vocês sabiam do que vocês iam receber. Pelo que eu senti, os recursos iam ser repassados da maneira que vocês sabiam que os recursos seriam repassados e que vocês teriam que gerenciar, evidentemente, um pouco da crise que está instalada em todo o país. Como é que você vê essa resposta?
Eu vejo bastante complicado, Brito, porque é o seguinte, nós estamos hoje trabalhando com o mesmo orçamento que nós trabalhamos em 2010.
Então, são 6 anos.
A redução que nós tivemos de 50% no valor do orçamento que nós precisaríamos foi muito, muito grande, né? Nós tivemos cortes, nós cancelamos reuniões, porque a nossa universidade tem uma distribuição geográfica muito grande. Nós cancelamos reuniões, criamos comissões para resolver os problemas, para evitar viagens. Nós cortamos onde poderíamos cortar. Mas quando você corta um orçamento a 50% do que você precisa, por mais que você economize, por mais que você faça esforço, você não consegue cumprir com seus objetivos. Nós não estamos falando nem em investimento, nem em ampliação, construção. Para você ter uma ideia, nós temos uma obra aqui que era para ter sido inaugurada em março de 2014. Ela está parada, ela não foi concluída. Nós temos um elevador sendo instalado aí que era para ter sido inaugurado em 2014, para acessibilidade. Está parado, do mesmo jeito. Então, a situação não é que foi mal gerenciado. Não, de maneira alguma, mas de forma alguma. É que o recurso não dá mesmo. Não dá mesmo. A manutenção da universidade, ela, por mais que se fizesse, não conseguiríamos passar do mês de agosto. Isso em março nós já comunicamos que esse recurso daria no máximo até julho, né? Se não houvesse um aumento na liberação desses orçamentos. Então o corte foi muito drástico, E isso inviabiliza, sem condições. Se as empresas que prestam serviço terceirizado resolverem recolher os seus funcionários, nós não temos como colocar 1.500 alunos dentro do campus de União da Vitória se nós não tivermos uma limpeza. Se ficar 2 dias sem limpeza, não temos condições de funcionar. Eu não sei qual que é como foi apresentado esses gastos para o governo do estado. Eu não estou criticando o governo, não estou... Sim, nada. Nós sabemos que nós estamos vivendo uma crise no país, no estado, mas o recurso repassado realmente não é suficiente para o mínimo possível de manutenção na universidade até 31 de dezembro.
Lendo o jornal para poder te perguntar, as aulas irão, contudo, retornar no início do mês. Ao longo das semanas, a direção, assim como o colegiado, irão realizar uma assembleia para deliberar as ações. Então, o campus, você inclusive diminuiu o teu expediente, suspendendo o expediente mais cedo, para tentar amenizar e economizar recursos. E o retorno é dia 1º de agosto, e até então estava funcionando das 13 às 19 horas. Dia 1º de agosto... Retorna com tudo.
Com tudo. Normal, expediente, atendimento administrativo das 13h30 até as 22 horas e 30 minutos, mas na parte da manhã também tem setores que funcionam. Nós estaremos retornando. Não tem como manter esse expediente, porque nós temos atendimento diurno e noturno. Voltará ao normal. Realmente, nós fizemos essa semana, né, de expediente um pouco reduzido para, já também, visando isso, para que um pouco de contenção. A gente está procurando, Blitz, marcar as reuniões que são necessárias, marcar 2, 3 reuniões que seriam realizadas no mês, num dia só, para que uma condução só leve o mínimo possível de pessoas. Vamos supor, se um representante do campus resolve, então vai só um, né? Para evitar esses problemas com diárias, com esse tipo de coisa.
Como é que está a Unespar com relação a cursos que tinha antigamente, de pós-graduação? A gente devia bastante movimento aí sábados, final de semana. Tem bastante ainda aqui?
Cursos de especialização, nós aqui no campo não temos nenhum funcionando. Nós temos aulas também, né, aos sábados, aqui no campus, e atividades de pesquisa. Alunos que utilizam laboratórios, os professores que têm dedicação exclusiva, que é o TID, eles são obrigados a desenvolver pesquisas, e essas pesquisas envolvem acadêmicos, então há sempre essa movimentação. No campus agora, já foi aprovado, começará no mês de março, um curso de mestrado, né, em filosofia. Nós temos aqui, que irá funcionar aqui. É um dos 4 cursos que já foram criados dentro da Unespar, que é uma exigência para ser reconhecida a universidade, que se tenha no mínimo 4 ou 5 cursos de mestrado e um de doutorado. Nós já estamos atingindo a meta dos mestrados e já estamos trabalhando em projeto da Unespar para a criação de um doutorado também.
E aí, os cursos que tinham de especialização, por que acabou, Wanderlei? Porque é muito caro?
Não é porque é caro, Brito. Hoje, se você abrir a internet, você vê centenas de cursos sendo oferecidos à distância, a um preço inviável de a gente fazer, bancar, e outras coisas. No mesmo cargo horária, o aluno tendo que viajar uma vez só durante o curso, o resto faz na frente do computador. Isso inviabilizou a realização. Nós temos aí, para você ter uma ideia, no curso de história, os 2 últimos cursos de especialização foram oferecidos gratuitamente. Mas tinha que ter presença. Funcionou o primeiro, o segundo não teve gente.
Você veja.
Então isso...
Eu não pensei nesse ponto.
Disseminou de um jeito, facilitou. Facilitou. Eu não sei a qualidade disso, não posso te dizer. Uhum. Não posso te dizer a qualidade disso. Mas os nossos cursos, eles teriam que ser, eles são presenciais.
Porque lotava essa faculdade final de semana aqui, meu Deus, tinha caro, até aqui na frente da rádio, de repente desaparece. Mas eu não pensei nessa possibilidade que você está me contando, cara. Veja a importância da entrevista, gente. Ele me ensinou, Wanderlei, que realmente, você vai no computador, você está fazendo O que você quer, não precisa sair de São Mateus, de Rebouças, de Malé, para vir para cá.
Exatamente, né, exatamente.
É economia isso. Que se faz, economia, até na vida.
Até na vida. E muitas das pessoas que fazem, que estão fazendo esse tipo de curso aí, eles querem para... Não é para aprender mesmo, é para o certificado que vai valer, né? Porque eu não acredito, eu posso ser taxado até de ignorante dizendo isso, mas eu acho que o presencial é muito diferente daquele um que você fica sozinho ali fazendo, e eu acho mais complicado nessa situação. Eu acho que, não sei se porque a gente estudou assim, eu acho que o curso presencial, no meu ponto de vista, do Valderley, ele acho que é mais aproveitável, vamos dizer assim.